Aleluia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que flui do nosso interior, Senhor, como rios de água viva. E nesta noite, Tu queres fluir da vida do Ion, Senhor, como rios de água viva. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, pela graça, pelo dom de Cristo, Senhor, no nosso meio, através da vida dEle, que flua nesta noite, Pai. Não há limites no que Tu podes fazer, Senhor, através da Tua palavra, fluindo e habitando e transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Podemos sentar. Aleluia. Pode tirar um pouco do grave aí. Aleluia. Isso. Há uns dias atrás, acho que faz mais de mês, estava escutando uma palavra de um CD, e era um irmão da Suécia chamado Ulf Ekman, e ele estava ministrando, e ele deu uma pequena e curta palavra de introdução. E quando ele estava trazendo aquela palavra de introdução, me veio uma figura na minha mente. E logo depois, eu rabisquei aquela figura na minha Bíblia e deixei ela lá. Na volta de São Vicente, no fim de semana passada, para estar chegando na ceia, Deus começou a trazer mais palavras sobre aquele gráfico que Deus tinha me colocado. E me veio muito claro, da parte do Senhor, três dimensões. E eu estava pensando na curiosidade de como Deus fala conosco. Tenho andado muito com Asaf, e eu sei que Deus dá para ele, muitas vezes, em forma de cânticos. Eu tenho estado muito com João Nelson, e eu fico admirado como Deus dá poesias para o João Nelson. E às vezes eu tenho que me cuidar para não sentir um pouco de santo ciúme, né? Porque para mim não vem cântico e não vem poesia. Alguns de vocês sabem, o máximo que eu consegui cantar foi para Marta, quando estava namorando ela, e foi um cântico falando sobre os números. Obrigado, querido. Então, assim, a minha, como é que se chama? Veia poética, é isso que se diz? Não é muito grande. Mas Deus, acho que por causa dessa questão, toda a formação técnica e como engenheiro, a pregação que Deus me deu foi um gráfico. Não foi nem um cântico, nem um poesia, nem um poema, mas foi um gráfico. Tridimensional. E sobre isso que eu quero repartir contigo. Tu já vai entender, eu quero trazer com muita simplicidade, mas me ajudou e foi inspirado nessa introdução que esse pastor chamado Ulf Ekman trouxe nesse DVD. Quero honrar esse amado irmão. E são três palavras-chave. Às vezes eu falo muito, às vezes é difícil reter o que eu falo. Eu quero tentar guardar no teu coração essas três palavras-chave e essas três dimensões da nossa vida com Cristo, de uma forma muito simples, mas que te possa ajudar a nortear a tua vida diante do Senhor. Amém? Antes de dizê-las, quero orar contigo mais uma vez, para que essas palavras fiquem guardadas no teu espírito, no teu coração, e possa direcionar o teu andar diante de Deus. Senhor, com muita simplicidade, mas também com muita autoridade, com muita consciência da Tua imensa graça, e somente daquilo que procede de Ti, Senhor. Porque a nossa suficiência vem de Ti, e Tu tens nos habilitado para uma nova e viva esperança e ministério, o ministério do Teu Espírito. Por isso queremos abrirmos bem a nossa boca e proclamarmos de Ti e do Teu coração. Grava essa palavra em nossa mente e coração, para que como congregação possamos continuar caminhando na Tua presença. Nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação, E assim como se tornou tão claro e tão óbvio, tão concreto na minha vida, isso também possa passar para cada um dos discípulos em teu nome santo. Espírito Santo querido, rendemos-nos a ti, dependemos completamente de ti, em nome de Jesus. Amém. Se tu quiseres desenhar a figura, é muito simples. Em primeiro lugar, se tu fosse pegar o eixo Y, é estar. Essa palavrinha chave, estar. Estar, já vou explicar, estar. Estarmos diante dele. A segunda palavra, se você pegasse o eixo X, é ser. Não precisa se confundir, é só estou dando para quem sabe o que eu estou falando, já sabe, já está fazendo a figura. Em terceiro lugar, o eixo Z, que vai dar uma figura tridimensional, vai falar da palavra fazer. Não quero complicar ninguém, basta guardar estar, ser e fazer. Vou repetir, estar, ser e fazer. Pode parecer, a Marta já está me dando indicação que deveria trocar, fica tranquilo. Ah tá, essa dimensão aqui, amém? Essas três dimensões, o Otto está mostrando ali. Estar diante de Deus, sermos transformados e fazermos aquilo que procede dele. Vou repetir, estar, ser e fazer. Você pode repetir comigo? Estar, ser e fazer. Mais uma vez, estar, ser e fazer. Abra comigo em 2 Crônicas. Foi interessante que os versículos começaram a pipocar. E começou tudo a fazer sentido. Daquilo que pode ser um resumo da nossa vida diante de Deus, com Ele e através dEle. 2 Crônicas 29, versículo 10 e 11. Uma palavra que Deus tem nos dado como presbitério muitas vezes. Mas, na verdade, quando me veio o gráfico, eu não tinha essa palavra na minha mente. Veio depois. Mas ela, na verdade, traz com muita clareza aqui. Filhos meus, diz no versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 29, 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimarmos incenso. Filhos meus, não sejais negligentes, não percam tempo, diz numa outra versão. Numa outra versão fala, não sermos descuidadosos, pois o Senhor nos escolheu para estarmos diante dele, para o servirmos, para sermos seus ministros e para queimarmos incenso, que é uma ilustração, uma expressão da nossa vida de oração. Estarmos diante dele queimando incenso como oferta e aroma suave e agradável diante dele. Te confesso que quando veio essas três dimensões, esse versículo não tinha chegado à minha mente ainda. Mas foi com muita clareza que Deus de novo veio confirmar, para que possamos ter essa dimensão tridimensional da parte do Senhor, e caminharmos com muita clareza diante dele, daquilo que ele tem para nossas vidas, como igreja, como discípulos. Ninguém, nenhum de nós precisa se atrapalhar no sentido das dimensões que Deus tem para cada um de nós, porque não é uma em detrimento da outra, não é uma em concorrência com a outra, mas na verdade nós precisamos ligar os pontos para formar essa figura da parte do Senhor. Nós precisamos das três dimensões, estarmos diante dele, em função disso, sermos transformados por Ele e sermos transformados à sua imagem. E por estarmos diante dEle, por sermos transformados, vai inevitavelmente acontecer algo em nossas vidas. A obra de Deus, que Ele quer realizar através de cada um de nós. A obra que Ele quer fazer, para nós servirmos Ele diante da presença dEle. Às vezes há uma certa concorrência, vamos chamar assim. Às vezes nós pegamos um livro, buscar a intimidade de Deus. E podemos ter a impressão que a vida cristã só é isso. Podemos pegar um outro livro sobre sermos transformados à sua imagem, o seu caráter, e de alguma maneira sutil nos vem a ideia que então a vida cristã se resume e se concentra nessa direção. Aí depois vamos na livraria, como Moacir diz, Livraria Evangélica Inescita de Jesus, nossa brincadeira aí com essa nova livraria. E aí pegamos um livro sobre fazermos discípulos, sobre a formação de um discípulo, do Kate Phillips, por exemplo. E aí começamos a ler e a nossa compreensão se torna de que tudo que Deus quer é de nós fazermos discípulos e pensamos em fazer. E às vezes, há irmãos que pegam uma visão parcial do que é a totalidade. E às vezes até uma certa concorrência ou competição. Uma certa, não, sou mais espiritual porque a minha ênfase é essa, ou é essa, ou é essa. Amados, não há concorrência, não há competição, não há qualquer dificuldade entre as três direções. Nós precisamos estar diante dEle. Essa é a prioridade. Nós precisamos e vamos ser transformados em função de estarmos diante dEle. E é impossível estarmos diante dEle e sermos transformados por Ele. E isso não redundar em um serviço, em um executar, em um fazer. Que, claro, não pode ser desassociado de sermos e de estarmos diante dEle. Você está compreendendo? Está ficando claro? Está conseguindo ver a figura que Deus me mostrou? Vamos caminhar um pouquinho nessas três dimensões daquilo que Deus tem para nossas vidas. Você pode abrir comigo nessa direção de estarmos diante dEle. Eu quero te convidar de abrirmos alguns salmos nessa primeira dimensão. Primeira dimensão, vou colocar algumas palavras-chave só para nós identificarmos do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Ele, da nossa intimidade, da nossa vida de oração. Acabamos de cantar. Orar, 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 em todo tempo, sozinho no quarto ou na congregação, orar, orar, orar. O relacionamento da palavra, a intimidade com a palavra de Deus, onde Deus fala conosco. Todas essas palavras-chave, intimidade, relacionamento, comunhão, oração, quero incluir adoração. Foi o primeiro cântico que nós falamos aqui, para te adorar, foi para isso que eu nasci. João Nelson foi nos conduzindo nessa dimensão clara. Senhor, essa é a palavra que procede do teu trono, para te adorar. Intimidade com Deus, estarmos diante dele, para o servirmos em primeiro lugar. para trazermos as nossas orações, que é o incenso, que fala lá em 2 Crônicas, essa oração que sobe como o incenso, como um aroma suave e agradável diante dele. O estarmos diante dele é a primeira prioridade, sem a qual as outras dimensões nunca vão funcionar, nunca irão existir, e a nossa vida será apenas um ponto. Não formará um volume, não formará um espaço, não dará conteúdo para aquilo que Deus quer em nossas vidas. Tudo começa diante dele. Vem comigo, lê comigo alguns salmos. Salmo 16, é um velho conhecido, amado, precioso. Salmo 16, o Senhor é a porção da minha herança, diz no versículo 5, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Qual é a herança nossa? É estarmos diante dele em todo tempo, em toda hora. Caem minhas divisas em lugares amenos, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, Salmo 16, versículo 8, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Não me deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, como diz a palavra, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 26, versículo 8. Estou apenas pensando alguns versículos, poderíamos pegar todo o livro de Salmos. Eu amo, Senhor, a tua habitação. Eu amo, Senhor, onde o lugar onde a tua glória assiste, na tua presença, a plenitude de alegria. Salmo 27, versículo 4, uma coisa, o meu coração está concentrado em só uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. E aqui está falando prefigura de como somos igreja, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O mesmo Salmo fala no versículo 8, ao meu coração me ocorre. Olha como o Espírito Santo coloca no teu e no meu espírito essa frase: buscai a minha presença, diz o Espírito Santo. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 84. Oh, Senhor Jesus. Quão amáveis, quão desejosos são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios, pela presença do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, encontrei, estou parafraseando, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurado os que habitam, permanecem em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor da graça é glória. Nenhum bem sonega os que andam retamente. O Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem, feliz, bem-aventurado, afortunado é o homem, é a mulher que em ti confia. Se tu não tivesses a prática ainda, eu quero te convidar. A tua leitura diária, a tu te prostrar e pegar os salmos, e começar a orá-los diante de Deus. Quando o salmista fala, numa pré-figura do Velho Testamento, falando da casa do Senhor, não é um local, não é uma igreja formada por pedras e por tijolos, é a presença do nosso Deus. A nossa escolha diária é estarmos diante dele. Tanto tomando tempo especial para isso, como tendo consciência que estamos nele e ele em nós, todo tempo e toda hora, em qualquer lugar, diante dele. Bendigo o Senhor na sua presença, até durante a noite ele me aconselha. Quero te convidar de tu pegar esses salmos e tantos outros e fazer deles a tua oração particular. Se tu tem graça derramada pelo Espírito, como Deus tem dado a irmãos, pega o teu violão e te deleita, e te derrama, e te, entenda bem, te perca diante de Deus. Gasta tempo. Te deleita em buscar, em estar, em permanecer diante de Deus. Foi para isso nossa primeira função, para isso que nós existimos aqui na terra. Um prelúdio, uma entrada daquilo que vai ser o banquete por toda a eternidade. É os primeiros estrofes da harmonia celestial por toda a eternidade, para adorá-lo. Foi para isso que ele nos constituiu. Você diz amém? Todos vocês conhecem o texto de Lucas 10? Lucas 10, quando fala sobre aquelas irmãs preciosas, Marta e Maria. Interessante que tem um texto que a palavra fala que Jesus amava a Marta. Esse foi um texto para mim. Um rema quando eu estava começando a namorá-la. Quando eu vi que Jesus amava Marta, eu disse, ah, não posso ficar para trás. Quero ser semelhante a Jesus. Oh, Senhor. Lucas 10. Maria e Marta, versículo 39. 38. Certa mulher chamada Marta hospedou a sua casa. Aqui é interessante ver os temperamentos diferentes. Te confesso, eu sou muito mais Marta do que Maria. Mas eu quero aprender cada dia a escolher, assim como a Maria e assim como a Marta, a melhor parte. Ela tinha uma irmã, versículo 39, chamada Maria, e esta quedava-se. Que expressão. Assentava. Estando, digo eu aqui, para conectar a palavra-chave na nossa dimensão para com Deus. Aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os pensamentos, os ensinamentos. A Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita
coisas.
E só para que essa pregação não fique só para minha esposa ou qualquer outra Marta aqui, outra Marta no sentido positivo, coloca o teu nome. Azaf, Azaf, Jonelson, Jonelson, Vernei, Samir, Tom, John, Otcar, cada um de nós. Às vezes nós entramos nesse dique aqui e nos andamos inquietos e nos preocupamos com tanta coisa. Preste bem, igreja, atenção. Entretanto, pouco é necessário. O mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Eu tenho aprendido que é uma escolha diária. Separar tempo para estar diante dele. Para buscá-lo. Pode ser em tempo de paz ou em tribulação, no meio até da agitação. O problema é que não pode estar o teu coração agitado. A minha Martinha tem uma certa inculcação comigo, porque eu tenho achado um lugar secreto caminhando na rua. Há uma avenida perto de casa chamada Cal Ivers, e lá eu tenho aprendido, mesmo no meio de dezenas de pessoas, a estar diante dele. Isso não é suficiente. Deus tem me chamado muito para no meio das noites clamar diante dele. Mas eu tenho aprendido a tomar, mesmo dirigindo, mesmo andando na rua, mesmo no ônibus, mesmo caminhando. Senhor, eu não preciso andar inquieto nem ansioso. Eu posso andar estando diante de ti. Muitas vezes levanto as minhas mãos e começo a orar em línguas. Tantas pessoas estão com aqueles fones de ouvido, já falei isso antes. Muitas vezes no meio do carro, do CD, Marcos Witt diz, agora levanta tuas mãos e eu digo, Senhor, só por um instante. Ele diz, fecha teus olhos. Eu disse, fechei teus olhos, Senhor, agora eu continuo. Não, volto para a terra já. Continuo dirigindo. Às vezes com Azaf, às vezes com Dani, às vezes com tantos outros irmãos. Sou arrebatado ao terceiro céu, mesmo dirigindo, mesmo caminhando, mesmo andando, ou na quietude do meu quarto, ou do meu terraço. Deus quer nos dar lugar e hora para estarmos diante dele. Você diz amém? Uma só coisa é necessária. O que mais Deus quer de nós é darmos o nosso coração para Ele. Você pode orar comigo sobre essa primeira palavra, estarmos diante dEle. Senhor, queremos nos converter. Queremos nos inclinar cada dia. Ao despertarmos os nossos olhos, a primeira coisa, Senhor, queremos tomar tempo para estarmos com qualidade diante de ti. Na intimidade, na comunhão. Oh, Senhor, na oração, na palavra. Oh, Senhor Jesus, na alegria, no deleitar, no entrosamento da alegria de derramar a carga. O alívio de podermos nos prostrar e nos derramarmos diante de ti. Não queremos ser negligentes. Como teus filhos, queremos separar tempo, espaço, hora e prioridade para estarmos diante de ti, Senhor. Convertemo-nos para essa prioridade, nessa primeira dimensão. Em nome de Jesus. Filipenses 1 diz que é incomparavelmente melhor estarmos com Cristo. Filipenses 1, versículo 23, fala que estar com Cristo, e ali ele está dizendo estar agora fisicamente no corpo glorificado, ou estar no Espírito depois da nossa morte aqui na terra, estar com Ele na glória é incomparavelmente melhor. Mas eu quero te deixar essa frase: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Segunda dimensão. O nosso X, se fôssemos fazer um gráfico. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. É o ser. Obrigado, Azaf. É o ser. Primeiro foi estar. O segundo é ser. 2 Coríntios 3. A nossa comunhão pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Todos nós. É uma palavra para todos nós, como congregação. Com o rosto desvendado. Poderia parafrasear aqui: estando diante dele, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Te peço perdão, João Nelson, que os versículos não estão em ordem. Eu fui anotando eles aqui, então vai ter uma certa bagunça aqui. Primeiro texto, 2 Coríntios 3, 18, foi o texto que eu dei aqui. 1 João 3, 2, sermos transformados. Eu vou pipocar aqui de alguns versículos. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele, todo que nele também tem essa esperança, assim como Ele é puro. Obrigado, Job. Xidaralala. Acho que meu nome está mudando de John para Jeremias. Profeta chorão. Sermos transformados. A consequência da nossa intimidade com Deus. Da nossa vida de comunhão, de oração, de palavra, de relacionamento, de adoração diante dEle, vai nos levar a sermos mais parecidos com Ele. Da mesma forma que quando nós andamos uns com os outros, nós pegamos as manias, as formas, os jeitos uns dos outros. Quanto mais, quando investimos de estarmos diante de Deus, vamos ser transformados à imagem e semelhança dEle. Efésios capítulo 1 vai nos falar que esse é o propósito dEle. E vai nos repetir de novo que há uma mistura santa entre essa parte de estarmos e de sermos. Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para... Para o quê? Sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, perante Ele, estando diante dEle, em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh Senhor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Continuei até aqui pela terceira palavra, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Só para deixar uma introdução logo mais para a terceira palavra. Mas eu quero trazer alguns versículos ainda. Filipenses, capítulo 1. Nessas três cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses, nós vamos vendo essa prática, dessa comunhão com a palavra e com Ele, com Cristo Senhor, vai nos transformando. Filipenses 1, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, no versículo 3. Trazendo sempre, ou fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra é koinonia, relacionamento, intimidade, profundidade com Deus. Eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No versículo 9, faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, versículo 10, e sedes sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo. Versículo 11, já entra no terceiro, o fazer, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para louvor e glória e de Deus. Filipenses 3, nos fala dessas três palavras também. Filipenses 3, versículos 8 em diante. Me acompanhe. Deveros considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Nunca tinha visto essa palavra. Já preguei desde 79 sobre esse versículo e nunca tinha visto o ser aqui. O ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer, sermos transformados, para o conhecer o poder da sua ressurreição, para sermos conformados na comunhão, na coinonia dos seus sofrimentos, sermos conformados, transformados com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. De novo, essa terceira dimensão, o estar, o ser, o fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, deixa eu escancarar meu coração um pouco contigo. Deus tem colocado um alvo de antemão para todos nós. E esse alvo é de eu e você, cada dia que passa, sermos mais parecidos com nosso amado Mestre Cristo Jesus, o Senhor. A minha santa ambição, se eu posso dizer assim, a minha loucura completa é poder pensar que esse tal aqui que vos fala pode ser igual a Jesus em vida, em caráter, Mas eu sei que isso é possível pela vida dele que habita em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. É a vida dele sendo transformado na minha vida que vai gerando essa transformação, o sermos conformados à sua imagem e semelhança. O sermos como ele, amarmos como ele amou, sermos santos como ele é, cheios da sua bondade, ternura, misericórdia, mansidão, docilidade. Ah, Senhor, domínio próprio, firmeza, zelo sim, mas com graça, com amor, com gentileza. Se tu já foste conquistado pelo propósito, eu te convido a prosseguir, conquistar aquilo para o qual tu foste conquistado. Nessa semana em Osório, estávamos avaliando, orando, chorando, nos prostrando diante de Deus inúmeras vezes, diante do Senhor, pela vida de vocês, e vendo algumas pessoas que resolveram não caminhar mais entre nós. E eu não consigo entender como que podemos abrir mão de buscarmos o seu propósito. Juntos, buscando o coração do Pai, cada vez mais sendo transformados de glória em glória pela sua imagem, por Cristo Jesus que vai se manifestando mais e mais em nossas vidas. Queres tu orar comigo nesse segundo direcionamento de sermos conformados a Ele, à imagem dEle, cada momento mais e mais? Teu coração conquistado. Por favor, Jesus. Senhor, tem pessoas entre nós que ainda não foram conquistadas pelo Teu propósito. Tem pessoas aqui que certamente ainda não entenderam ainda o que é o teu reino, o que é um compromisso de vida, de comunhão sendo transformado à tua santa imagem. Nós não podemos deixar de andarmos de acordo com a vocação que tu tem nos chamado, andando de modo digno do teu evangelho, sendo transformados pelo Senhor. Senhor, eu quero me unir com cada um dos queridos aqui. Alguns foram conquistados há poucos dias, outros há meses, outros há anos, alguns de nós há décadas. Mas eu te confesso, Senhor, é como se fosse a primeira vez, Senhor. Eu quero cada manhã ser conquistado e apaixonado por Ti, para continuar estando, escolhendo estar diante de Ti, escolhendo ser transformado à Tua imagem. Teu caráter, Tua vida, Tua graça, Teu carisma, Teu poder, Tua obra sendo gerado na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Terceiro lugar, Deus nos leva nessa dimensão de fazermos. Mas entendem a sequência? Há uns dias atrás, Moacir trouxe uma palavra tão preciosa. Quem não pôde estar naquele domingo, por favor, pegue o CD com o Marcinho. Eu não estou ganhando nenhuma porcentagem para fazer propaganda, mas eu sou o maior fã do meu querido companheiro. E olha, uma palavra que veio do trono de Deus. Sagrado encargo de anunciarmos o Evangelho. Vamos ler o texto que ele citou aquela noite, de Romanos 15. Oh, Senhor, a obra que Deus quer fazer na vida de cada um de nós é uma obra tão tremenda. Ninguém pode ficar à margem, ninguém pode ficar apenas olhando outros sendo cheios da graça e sendo coparticipantes. Deus te chamou para sermos e fazer parte do reino dele, estando na presença dele. Romanos 15, 16, para que eu seja, eu não tinha visto ser aqui, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado, divino, separado, glorioso encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo de Deus. Tenho, pois, motivo de me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez. Eu acho que isso faz parte do verbo fazer, por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra, por obras, por força de sinais, por prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor amado, desculpe a força, desculpe o zelo. Ser, estar, ser e fazer. Não há incompatibilidade, não há concorrência, não há competição, não há diferenças, não. É um completando um ao outro. Deus nos chamou a cada um de nós. Nessa vida de intimidade, de comunhão, nessa vida de transformação onde opera a cruz, onde opera o sermos discípulos, onde opera o evangelho do reino e da graça do Senhor Jesus, sermos transformados à imagem e semelhança dele cada manhã. Mas tudo isso resulta, se não apenas ficar algo plano no desenho, tem que formar volume, tem que formar forma geométrica, tem que formar espaço, tem que ter essa terceira dimensão, tem que existir o fazer. Mas como fruto de estarmos e sermos. João 15, você conhece bem a palavra, já tem recebido muitas vezes esse ensino. João 15, tem algumas palavras-chave. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Eu quero me converter cada dia para esse versículo. Deus tem colocado um sentimento que às vezes eu gostaria de não ter, mas Deus, em vez de tirar esse sentimento, ele tem aumentado. É de completa insuficiência e incapacidade para fazer qualquer coisa. E parece que quanto mais me esforço, mais falho me vejo. Mais deficiências, debilidades eu vejo na minha própria vida. Mas vejo que nada vale meu braço, minha intelectualidade ou capacidade administrar, planejar, tentar fazer, nada disto funciona, a não ser se não é pelo poder do Espírito Santo e se não é através de Cristo Jesus o Senhor, para que toda a glória e honra seja somente do Senhor Jesus. É verdade, é o outro lado da moeda. Asaf profeticamente está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Sem ele, nada podemos fazer, mas o mesmo Deus diz, tudo posso fazer, vou contextualizar, naquele que me fortalece. Versículo 14 diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu os mando. Mas, amados, de novo, olhe bem para mim. Eu gostaria de pegar o rostinho de cada um e apertar as bochechas, impor as mãos sobre a tua cabeça e olhar dentro da tua alma e do teu espírito e dizer assim, ó, o segredo não é fazer, o segredo é permanecer. Como é que se chama esses verbos ser, estar, permanecer? É verbos de ligação. Tu sabe mais português do que ligação com Ele. Permanece nele, as palavras dele permanecendo cada dia. Hoje concluí a leitura do ano, concluí um pouco mais cedo porque tem que começar a ler em sueco. Mas que alegria ter permanecido na palavra dele todo esse ano. E poder, aleluia, começar de novo. Aleluia, eu quero permanecer todos os dias. Na palavra, na oração, na comunhão, na adoração, na intimidade, no relacionamento, sendo transformado, a palavra dele permanecendo em mim, eu permanecendo nele, no seu corpo de Cristo, a comunhão com os meus santos, com os amados que guardam a minha vida e que me disciplinam, me discipulam, me corrigem, me amam, me encorajam, me fortaleçam. Eu quero permanecer na vida do corpo, porque eu quero ser transformado. Mas eu também tenho um anseio de que esse vaso de barro vermelho pode de alguma maneira cooperar em fazer o reino de Deus se estender sobre toda essa terra. E o versículo 16 diz isso. Não fomos nós que por espontaneamente ou voluntariamente tivemos uma atitude, uma luz própria de sermos escolhidos, não. Ele nos escolheu e nos designou. Ah, Ele te designou e te escolheu. Aleluia, para estar. Ele te escolheu e designou para ser. Ele te designou e escolheu para fazer. Através da tua vida, Deus quer derramar o poder na tua vida. Para que vá, designou, para que vades e deis frutos. E o teu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em nome dele, ele conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nessa semana passada, Azaf, eu, o Renato e alguns irmãos e irmãs, tivemos lá em São Vicente, lá com Dani, com Beda, com Luiz, com tantos amados. E sempre é um privilégio estar com aquela congregação. Havia mais de 41, é isso, as localidades representadas de todo o Brasil. Sabe onde começou isso? Começou num estúdio, começou num subsolo de uma casa, começou numa amizade de um homem, começou na comunhão do Azaf junto com Dani. Ele estava escondido atrás de um baixo, tocando, um homem tímido, um homem acanhado, um homem que não tinha uma experiência do propósito de Deus, nem com o Espírito Santo. Mas ele se converteu, não que ele não tivesse justificação diante de Deus. Ele se rendeu diante do Senhor, ele se converteu. Ele começou a ser cheio do Espírito, cheio da palavra, começou a estar, começou a ser. E começou a, nem é fazer, é transmitir, é traduzir, é repartir. E Deus começou a fazer. Cada vez que estamos junto com aqueles amados e vemos a prosperidade do reino de Deus, eu fico pensando, só um Deus pode fazer uma obra dessa. Só um Deus pode fazer uma obra dessa. Vem para cá, Renato. É, tu mesmo. Ele não vai falar hoje, mas o outro dia vou pedir para os colegas para que ele fale.
Para mim, a viagem para São Vicente, o mais importante foi estar com o Renato lá. E ver a obra que Deus está fazendo na vida desse homem. Quero chamar o Job, quero chamar Elias. Vem. Vocês vão ouvir o testemunho dele. Poderia chamar a Raquel, poderia chamar a Maria Helena, poderia chamar a Miriam, mas eu não quero me alongar demais aqui. Ouvi o testemunho do Renato, do que Deus fez na vida dele. Ele aprendendo o segredo de estar. O segredo de se transformar. E o segredo de manifestar a glória de Deus. Eu te digo, vale a pena. Valeu a pena todas as noites, valeu a pena toda oração, todo choro, todo clamor. Porque quando um homem pega, quando tem revelação, ah, sai da frente. Nada mais vai deter, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida e te guardo diante do Senhor e da igreja, diante do mundo espiritual, que nada vai intimidar a continuidade da obra tua, Senhor, na vida do Renato e através dele. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos em toda parte, em todo lugar. Oh, Senhor, de anunciar em tempo e fora de tempo a tua palavra. Oh, de fazer multiplicar toda a raiz que Deus tem te dado. Todos os discípulos. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo investimento do Job na vida desse homem, Senhor. Obrigado pela vida de outros homens e mulheres que investiram nele, Senhor. Obrigado pela vida do Elias, da Raquel, que ele testemunhou dos vínculos no corpo, Senhor Jesus. O como tem transformado a vida dele. O como tem revolucionado completamente a perspectiva, a direção e o andar. E aquilo que antes nós tentávamos movê-lo para fazer, agora ninguém precisa dizer. Tu, Espírito, estás fazendo isso na vida dele pelo teu poder, Senhor. Ele compreendeu. Ele está fazendo, não por fazer ou por obediência apenas, mas porque ele está e ele é diante de ti, Senhor. Continua convertendo o coração e a casa, a família, esposa, filhos, cada vez mais para o teu reino e para o teu propósito, Senhor. Em teu nome, Santo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Um pouquinho mais de três. Eu pedi para o John para falar três palavrinhas. Quando ele falou há pouco em repartir, que o Azaf ajudou a completar, a palavra que veio ao meu coração foi transbordar. E ele me fez lembrar uma coisa que ele falou para mim, não sei há quantos anos, lá em Cerro Largo, ou Santa Rosa, que a gente morou. Eu estava lavando louça. E a água corria dentro de um copo. Uma coisa simples. Esse copo tinha alguma sujeira dentro. Esse copo era eu, pode ser muitos aqui. E eu simplesmente deixei a água correr dentro dele. E a água foi correndo e foi tirando toda a sujeira. A sujeira saiu, toda a impureza saiu daquele copo. E assim Deus está fazendo na minha vida e vai fazer na vida de cada um que estiver na presença de Deus, que permanecer na presença de Deus, e eu quero isso e sei que vocês querem. Deus vai transformar para que nós possamos ser como Ele e aí fazer. Amém.
Oh, Senhor. Podemos nos colocar em pé. Podemos ministrar diante de nosso Deus. Eu não preciso lembrar ninguém aqui que a ordem do Senhor Jesus é fazermos discípulos. Nesse final de ano, não deixa as festas, as celebrações te distraírem da prioridade de ser e fazer discípulos. Da prioridade de levar os contatos para adiante, para estarem agora em Cristo revestidos dele. Para começarem o ano de 2007 sendo discípulos, estando diante dele e por sua vez fazendo discípulos. O Senhor quer derramar esse amor gracioso sobre cada um de nós, nos enchendo mais e mais. Queres levantar tuas mãos comigo e te converter para esse transbordar de fazer a sua obra, o seu reino se estender em toda parte, em todo lugar. Não por obrigação, mas por vida transbordante. Levantamos nossas mãos como congregação, Senhor. Nesse final de ano de 2006, Senhor, nós queremos escolher estarmos, nós queremos escolher sermos, e nós queremos escolher, tão bem como o Renato recebeu, transbordarmos de Ti, Senhor. O fazer é mera consequência, mas nós estamos comprometidos nessas três dimensões, para que Teu amor, Senhor, como todos os santos, possamos conhecer a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do Teu amor, Senhor, transbordando em toda parte, em todo lugar, Jesus. Derrama sobre nós a Tua dimensão como igreja, Senhor, que nós tenhamos claro para o resto da nossa vida esse caminhar nessas três dimensões, Senhor. Isso vai gerar conteúdo, vai gerar volume, vai gerar a Tua vida, Senhor Jesus. Nós acolhemos o estar, o ser e o transbordar, fazendo no Teu reino o sagrado encargo de proclamarmos o Teu evangelho com sinais, com prodígios, aleluia, com milagres, aleluia, com maravilhas na Tua e na minha vida, em nome do Senhor Jesus.
Do meu interior fluirá
jorrando a vida de Deus, jorrando a vida de Deus. Serei uma fonte aberta, jorrando a vida de Deus. Eu serei uma fonte aberta, jorrando a vida de Deus.
Peace. Para nós transbordar, nós precisamos beber. Cristo é a fonte da água viva. Se nós não beber dessa água, nós não vamos transbordar. Cada um de nós, eu, cada um de vocês aqui, é um poço, é uma possibilidade dessa água jorrar. As pessoas ao nosso derredor estão com sede. E cada um de nós é essa possibilidade, é um poço. Eu sou um poço que pode transbordar da presença de Cristo para a glória de Deus. Aleluia.
Quem sabe há irmãos aqui que querem renovar esta comunhão, essa entrega ao Senhor. Creio que todos nós queríamos ser renovados, estamos sendo renovados essa noite, amém? Mas quem sabe alguns aqui têm dito: Senhor, eu não tenho jorrado como deveria jorrar, Senhor. Mas, Senhor, hoje a Tua chuva veio sobre nós, nos inundou, e agora o Senhor está jorrando através do nosso ser. Vamos estar cantando esse cântico novamente. Mas quem sabe alguns hoje querem renovar. Senhor, jorra através de mim. Senhor, eu não quero ser um empecilho para ti. Vem aqui à frente, irmão. Irmã, vem aqui e te rende novamente ao Senhor. Aleluia. Jorrando.
Jorrando, jorrando, jorrando.
toda. Eu quero transbordar. Ó paz, me transbordar. Ó paz, me transbordar. Ó paz, me transbordar. Jorrando, 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 jorrando. Senhor amado, jorrando, 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 jorrando.